Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando uma live muito especial com a apresentação da STXP, a mais nova iniciativa do Track Brasilis. Tenho certeza de que todos vocês vão gostar, é uma coisa em que nós estivemos trabalhando aí pelos últimos meses para apresentar para vocês, pensando já no aniversário marcante de 60 anos de Jornada nas Estrelas, que se comemora no ano que vem. 2026, 60 anos da estreia da série clássica. Para bater esse papo aqui comigo hoje, trazer muitas novidades, eu tenho a bordo uma equipe fantástica. Mariana Gamberger, boa noite, Mari, bem-vinda.
Boa noite, Salvador, Fernando, Gustavo, pessoal do chat. Esse hoje vai ser extremamente especial para todo mundo que está aqui.
É isso aí, temos aqui também o queridíssimo Gustavo Gobi, o nosso mago das artes. Bem-vindo, Gustavo, boa noite.
Boa noite, Salvador. Boa noite, todo mundo. Finalmente, hein, chegou essa live. Passei muito tempo ansioso por esse momento. Ainda bem que ele chegou.
É isso aí. Temos aqui o especialíssimo, basicamente, o dono do Track Brasilis, Fernando Peiterich. De volta aqui uma live. A cada, mais ou menos, cometa Halley. A cada 76 anos, a gente consegue trazer ele para uma live. Está aqui para esse momento especial. Boa noite, bem-vindo, Peiterich.
Fala, Salvador, pessoal. Eu não sou o dono, mas sou amigo do dono, né? Bom, hoje é um dia especial mesmo para a gente, estou bem feliz de estar aqui participando dessa live da STXP.
É isso aí, quero começar agradecendo já aos 21 que estão nos acompanhando ao vivo, falando para vocês chamarem parentes e amigos, todo mundo, juntem-se aqui, todos os trackers, para ouvir o que nós temos para dizer. Temos coisas bacanas a comunicar para vocês, mas para esse esquenta, enquanto vocês vão aí deixando o seu joinha, eu vou acompanhar quantos joinhas nós temos aqui. E dependendo dos joinhas, a gente vai divulgando ou não as coisas. Então, vocês têm que ajudar a gente aqui também, hein? Vão deixando o seu joinha. Vou pedir para o Gus já ficar de olho quantos joinhas nós estamos tendo para a gente fazer isso. E para começar, para o começo de conversa, eu queria falar um pouquinho sobre essa aventura nova que o Track Brasil está fazendo, que é de promover eventos, que foi uma coisa que nasceu de maneira meio fortuita, meio quase acidental, quando a gente recebeu um contato, isso lá para março, abril desse ano, do Carlos, que é o cara que fundou lá o Cine LT3 em Perdizes, um bairro ali da Zona Oeste de São Paulo, um cinema pequenininho, conceito de cinema de rua, tentando resgatar um pouco dessa cultura do cinema de rua, depois dele ter sido, digamos, tomado de assalto pelas grandes redes aí nos shopping centers. E ele falou, pô, vocês não querem fazer um encontro de fãs aqui? De repente podia ser uma ideia legal para vocês. E a gente falou, olha, a gente nunca se aventurou por isso, mas pode ser uma boa ideia. De repente a gente casar com a estreia de uma nova série, uma nova temporada. E aí procuramos, naturalmente, a Paramount para perguntar para eles se tudo bem a gente fazer esse evento casado. Eles gostaram da ideia, foram lá filmar com a gente no primeiro evento, inclusive para usar o material para o Star Trek Day que estava chegando, e fizemos em julho, com a estreia da terceira temporada de Strange New Worlds, fizemos o primeiro evento. Para não ficar aqui falando sozinho horas e horas, eu quero ouvir do Gustavo e da Mari, que estiveram lá, como é que foi a experiência, o que é que eles sentiram dessa primeira aventura aí com o Cine Trek. Gus, conta para nós.
Ah, Salvador, muito legal, né? É um evento de um caráter mais otimista, né? A sala de cinema tem 40 lugares, então realmente bem, por conta disso também bem concorrido, né? A gente conseguiu esgotar muito brevemente todas as 3 edições que a gente fez. E eu acho que é legal porque aproxima, né? O público, a gente tem esse contato online, aqui no TB ao vivo, no site, mas no cara a cara, no olho, é muito mais divertido. E a gente conseguir assistir a novos episódios de Star Trek, que saíram ali no dia, né? A gente fez 2 Cinetracks, os 2 primeiros, foram no dia que saíram novos episódios, então você ter essa reação junto com outros fãs, e estar ali com eles, e poder discutir com eles o episódio inédito logo depois, então assim, com certeza uma experiência muito legal para quem participou, e também para a gente que, enfim, está organizando, mas também está curtindo fazer isso, que é legal, né? Não é fazer por fazer, porque, enfim, a gente gosta, a gente está fazendo porque a gente quer coisas assim.
Mari, eu tive a sensação lá no Cinetrack, foi até uma grande surpresa, a sensação de que havia uma carência, né, do público, e a gente até comentou ao longo das semanas que se passaram, a gente está tão acostumado hoje a uma realidade muito diferente do que a gente tinha, quando a gente começou a ser fã, pelo menos nós dois, lá nos anos 80, 90, que naquela época era muito difícil conseguir episódios, a gente se reunia meio porque tinha alguns que conseguiam e outros não. E agora, por outro lado, todo o material está na palma da nossa mão. A gente tira o celular ali, abre uma Netflix, abre um Paramount Plus e está ali todo o conteúdo. Mas, em compensação, o que nós perdemos é essa relação de comunidade, né? O fato de pessoas se juntarem. Você sentiu que foi um resgate para as pessoas que estiveram lá e uma descoberta para algumas que nunca tinham participado de eventos assim antes?
Acho que total, eu acho que a gente, se a gente for pensar, essa coisa de ter todos os episódios disponíveis e tudo mais, que era algo que a gente imaginava que o motivo da gente se encontrar antes, dos eventos que tinham, era porque era a única possibilidade que a gente tinha de assistir aos episódios. Mas a gente começa a perceber ao longo do tempo que, na realidade, as pessoas não querem só simplesmente assistir, elas querem com quem ter para conversar, para debater, e eu acho que isso se perdeu muito com o streaming, com a disponibilidade de todos os episódios, ao mesmo tempo que sai nos Estados Unidos, a gente não precisa mais se esforçar para conseguir os episódios, e aí eu acho que ficou todo mundo no seu cantinho, acho que também a pandemia fez com que todo mundo quisesse, de repente, começar a se encontrar de novo, porque foi muito pesada essa coisa de ficar 2 anos preso dentro de casa. Então, eu acho que, assim, foi incrível. No primeiro Cinetrack, que a gente apresentou os 2 primeiros episódios da 3ª temporada de Strange New Worlds, eu já tinha assistido de manhã os episódios e fui, mas tinha bastante gente que esperou para assistir ali, para não ter spoiler antes, para assistir com todo mundo. Cara, e assim, apesar de eu ter achado alguns problemas no segundo episódio, eu me vi chorando de rir o tempo inteiro, porque aquela coisa, alguém começa a rir da piadinha ali, todo mundo ri junto, e é uma sensação assim incrível, e depois poder discutir, e aí a gente tá vendo assim, tem o pessoal cativo que tá indo em todas elas tem gente nova vindo também, gente que já conhecia mais Star Trek, que já é mais ativo na rede e que segue o TB, mas também tem gente nova que veio, que gosta de Star Trek, mais agora por essa nova fase, então eu acho que isso é muito interessante. Meninada, nesse último que a gente fez de jornada de Voyager, tinha uma molecadinha ali, achei isso muito legal, muito bacana, que é algo que a gente estava sentindo falta. Eu acho que isso é muito importante. Porque a gente sempre teve muito isso. A gente, de certa forma, não perdeu. Embora a gente não assista muito episódio junto, mas a gente está o dia todo discutindo sobre Jornada nas Estrelas entre nós, e a gente se vê pessoalmente, e a gente faz churrasco junto, mas eu acho que o público em geral não tem isso. E eu acho isso importantíssimo, assim. Acho que foi uma felicidade nossa a gente poder estar fazendo esse Cinetrack, e agora STXP, então, vai ser muito, muito legal.
Eu vi aqui que nós passamos de 30 nos acompanhando ao vivo, já temos mais de 30, eu quero saber do Gustavo quantos likes nós temos, Gustavo.
A produção aqui informa que nós temos, aí que eu vou ter que entrar, agora entrei pela conta do Tech Brasilis, aí eu não consigo ver, eu tenho que entrar para uma terceira aqui. Já vejo, Salvador, já trago essa informação.
Tá bom. Então tá. Mas o fato é que a gente fez esses Cinetracks, a essa altura já fizemos 3 e fizemos várias permutações. Então experimentamos fazer na quinta-feira, no dia do lançamento do episódio inédito. Experimentamos fazer no sábado com um episódio antigo. Experimentamos
30 likes, hein? 30 likes.
Fazer uma homenagem para uma série antiga ou trazer um material novo, sempre variando um pouco os conteúdos. E o que a gente percebeu sistematicamente, Mari, acho que reforça um pouco o que você estava dizendo, é que a demanda reprimida ela realmente existia, porque nos três eventos a gente esgotou com uma semana e sempre com muita gente procurando a gente. Poxa, mas já acabou? Mas não tem mais? Tem gente que me escreve, vocês não vão acreditar. Tem gente que me escreve e fala, avisa quando vai começar a vender, porque eu não quero perder. Tem um rapaz do Rio de Janeiro, que inclusive teve no último CineTrack, que ele me escreveu e falou, oh, eu quero ir de novo, mas me avisa antes, que senão eu perco, não consigo. E ele precisa pedir liberação no trabalho e tal, tem todo um sincronismo ali. Então ele falou, eu até falei para ele, ó, vai ser por volta, aproveito aqui para fazer a propaganda. Nós teremos um novo CineTrack, agora com a estreia de Academia da Frota Estelar. A nova série vem aí e no dia 15 de janeiro teremos um novo CineTrack, aquele mesmo esqueminha, Cine LT3, 40 lugares, coisa que esgota rápido. Fique ligado nas nossas redes sociais, ainda não abrimos a venda. Para esse rapaz que me perguntou, eu falei, vai ser mais ou menos nesse dia, mas a gente não tem o dia exatamente. Mas fique ligado aí para meados de dezembro, que deve sair essa abertura de vendas e a gente deve atrair mais gente. Mas o fato é... Conseguiu ver, Gustavo? Já temos 42 aqui ao vivo com a gente.
Eu falei, estamos com 31 likes, hein?
31 likes. Nem todo mundo que está aqui dá like. Vamos... Vamos tentar 40 likes para eu pensar se eu já divulgo ou não? Vamos tentar. Vamos tentar. Tudo é experiência. De novo, a gente está fazendo esse CineTrack, está aprendendo. Vamos ver se a gente consegue chegar lá nos 40 likes. Pessoas a gente já teve, que eu já vi aqui o numerinho aparecer 42. Então, tem que ter esse pessoal. Se você não deu o seu like, dê. Dê o seu like e ajuda a gente. Vamos alavancar essa live, pessoal. Mas aí, falando do CineTrack, a gente percebeu que tinha essa demanda e falamos, poxa, dá para a gente pensar em fazer uma coisa maior, uma coisa que tenha mais amplitude. Sempre com muito cuidado, sempre com aquele... padrão Trek Brasilis de qualidade, em que a gente procura fazer coisas que a gente sabe que dão pé, a gente sabe que dá para fazer, que vão ficar bacana, que vão trazer uma experiência legal. E decidimos, vamos especular com a ideia de fazer um evento de grande porte para 2026. E aí começamos a pesquisar locais. E local em São Paulo é uma coisa complicada, porque assim, tem os bons e longe, tem os ruins e perto... Tem os caros e bons, tem os ruins e baratos, e a gente precisava achar a intersecção perfeita de todas essas variáveis para definir onde seria a STXP na sua estreia. E chegamos a uma conclusão muito importante, né, Fernando Penteriche? Um prédio histórico, um prédio que faz parte da história de São Paulo e faz parte da história do Fernando Penteriche também, e faz parte da história de Star Trek no Brasil. Então, Fernando, para você começar a sua contribuição aqui, eu queria que você contasse um pouquinho aí do Edifício Gazeta e do Teatro Casper Líbero, que vai receber a STXP no próximo dia 2 de maio de 2026. Conta aí para a gente o que você descobriu, Fernando.
Esse prédio ele faz mais parte da história de Star Trek no Brasil do que da minha história, que, como você falou. Eu assisti uns filmes lá ali, eu tinha um complexo de cinemas, né? Inclusive, cheguei a ver um filme com a minha avó lá em 87, cara, Viagem Insólita, aquele filme com o Dennis Quaid, o Martin Short. Assisti Starship Troopers lá também. Mas a história do Edifício Gazeta é o seguinte, ele fica localizado, Salvador, que a gente pode chamar do setor 001 de São Paulo, né? Ele fica localizado no coração da Avenida Paulista e muito próximo a duas estações de metrô. Ali, como quem conhece São Paulo sabe que a Paulista é plana, né? Então você... sai do metrô, anda em linha reta 4, 5 minutos, dependente da estação, das duas estações ali, que é a Brigadeiro e a Trianon MASP, qualquer uma das duas que você descer da linha verde, andando em 4, 5 minutos em linha reta, você está lá. Então, é um local excelente para um evento como esse, para o primeiro evento grande mesmo do Trek Brasilis. Eu acho que, né, a gente não poderia ter escolhido um teatro melhor. O Edifício Gazeta, curiosamente, ele também completa 60 anos no ano que vem, junto com Star Trek. Ele foi foi inaugurado em 1966 e é a sede da Fundação Casper Líbero, que detém a TV Gazeta, a Rádio Gazeta FM, tem a faculdade Casper Líbero lá. Eu até preparei umas imagens, acho que a Mari está com elas aí. Ó, esse aí é o prédio em 1966, antes de 66, né, quando ele começou a ser construído. Você está vendo que tem uma bandeira do estado de São Paulo ali, essa bandeira já não existe mais, né? Ela foi trocada por um painel, que está na próxima foto, é um painel da Rede Gazeta de Comunicação, podemos dizer, né? Antigamente tinha também o jornal Gazeta Esportiva, muito famoso aqui em São Paulo, que hoje em dia é um site, e o prédio tem esse visual. E naquela época, nos anos 60, quando ele foi inaugurado, ele começou com um complexo de cinemas, que era o Gazetinha, o Gazeta e o Gazetão. Foi nesses cinemas aí que eu assisti aqueles filmes que eu citei, né? Hoje em dia, de todos esses, nenhum deles existe mais. O Gazetinha se tornou a rede reserva cultural, né? O multiplex que tem ali no térreo. Tem umas janelinhas ali embaixo do Gazeta, acho que dá para ver. São umas salas que passam filmes alternativos ao circuito comercial, embora também passe muita coisa comercial lá. O teatro, os dois outros teatros, o Gazetão e o Gazeta, foram transformados, os cinemas, né, foram transformados em teatros. Então, um deles virou o Teatro Gazeta, que é um que tem exibe peças, stand-up, esse tipo de coisa. E o outro espaço, não é exatamente o que o cinema que era, mas o espaço foi totalmente reformado e hoje em dia é utilizado como o Teatro Casper Líbero. Está aí na próxima foto. O Casper Líbero é o espaço em que a STXP vai ser realizada. Ele fica no primeiro andar do edifício Gazeta, tem capacidade para quase 400 pessoas, tem uma foto do interior dele aí, se eu não me engano. Ó, isso aí é só para ilustrar que ali no hall de entrada tem o acesso da Faculdade Casper Líbero, parece que 20 mil pessoas passam por esse prédio todos os dias, e na próxima foto a gente vai ver que também tem uma opção de alimentação dentro do prédio. Embora isso não seja realmente necessário, porque exatamente ao lado do prédio também tem o Top Center, que é um shopping com uma praça de alimentação completa. A 5 minutos dali também tem o shopping Cidade de São Paulo, que também tem várias opções para comer e tal. Tem restaurantes na frente. Então, como eu disse, é o melhor lugar que a gente podia escolher para um evento que vai durar praticamente o dia todo, né? E não sei se a gente chegou a mostrar uma foto interna do Teatro Casper Líbero, não? Só para o pessoal ver como que é lá dentro.
Não tem aqui.
Não foi para vocês?
Não.
Bom, tudo bem.
É público, é público.
Vai acabar aparecendo no decorrer da live.
E vai mesmo.
Eu tinha mandado também, não sei se acho que a Mari também não recebeu, eu mandei um recorte de jornal.
Esse Star Trek, tem, esse
um filme, ó, para mostrar que um filme de jornada, pois acho que todos os filmes de jornada foram exibidos lá, né, do 1 ao 6. Generation já não tenho certeza, tá ali embaixo escrito Gazeta. Mas é isso aí, Salvador. É um lugar excelente para um evento desse porte.
Pois é, aproveito aqui os comentários, né? Primeiro é o seguinte, não sei quantos likes nós temos, mas nós precisamos de pelo menos 40, pessoal. Então vão dando like aí, já falo isso para vocês. Já vou checar depois que eu puxar esses comentários. O Curitibano já pergunta, a Avenida Paulista é melhor que Perdizes? Eu diria que sim, porque, assim, trânsito em São Paulo é trânsito em São Paulo, né? Então a Avenida Paulista, Perdizes, dependendo do horário, é difícil mesmo. Mas a Avenida Paulista tem mais acesso por metrô. O metrô é muito tranquilo ali. O próprio prédio da Gazeta tem estacionamento próprio, então você pode ir de carro, estacionar lá dentro e ir direto para o teatro. Então, assim, em termos de acessibilidade e de recursos no entorno, a Avenida Paulista realmente é muito superior à Perdizes. Perdizes é um bairro mais residencial de São Paulo, a Avenida Paulista tem mais essa pegada comercial e é aquele cartão postal clássico de São Paulo, né? Então, inclusive, quem vem de fora, estar na Avenida Paulista é um plus a mais. O Odo manda aqui um recadinho para nós, um superchat. Obrigado, Odo. Fala logo, eu vou chamar o Garrick. Pois é, vão me botar aqui para me interrogar. E o Leandro, nosso querido Leandro, também dá uma definição maravilhosa da importância do prédio da Gazeta e da Avenida Paulista. Fala, você quer derrubar o presidente, você vai lá para frente. Se quiser manter o presidente, você vai lá para frente também. Enfim, vá para lá. É isso que nós recomendamos a você. Realmente a Paulista e o prédio da Gazeta tem uma história maravilhosa, inclusive lendo sobre ele para preparar aqui o conteúdo dessa live, uma das coisas que eu descobri, não uma alegria pessoal minha, mas um impacto histórico interessante, o Corinthians, quando ganhou o título em 1977, depois de 23 anos de tabu e tal, foi a inauguração das festas na Paulista, foi a comemoração daquele título que criou essa tradição que agora, bom, ano novo, sempre na Paulista, Réveillon na Paulista, um time de futebol ganha um título, vai comemorar na Paulista, toda essa tradição foi criada ali. E também tem essa pegada da política também, o Lula, quando foi eleito em 2002, também celebrou ali a eleição na escadaria ali do Edifício Gazeta. Enfim, é um edifício histórico de São Paulo.
Salvador.
Tem 60 anos de uma instituição muito importante aqui. Fala, Fernando.
Não, lembrando também, agora que está chegando no final do ano, que ali é o ponto de chegada da São Silvestre, né?
É, tem isso também. Quer dizer, enfim, é um lugar realmente, digamos que é o setor 001 mesmo. É, então, assim, muito bacana, fiquei muito contente da gente ter achado esse lugar e acho que ele tem o tamanho certo para o evento. O pessoal está falando aqui, o Curitibanos 400, está aumentando o nível do Cinetrack. É, pois é, tem uma capacidade para cerca de 400, na verdade são 380 lugares, mas claro, com a gente de staff já vai dar mais de 400. Esse é o número.
Ó, o pessoal tá ansioso, Salvador.
Ó, 54 likes, estamos chegando, hein, Udo? É, na verdade, já passamos até. Mas então, deixa eu ver, ó, Jornada das Estrelas, o pôster, o Udo já avisou que temos 54 likes, temos mais de 50 pessoas assistindo. Vocês acham que já dá para divulgar o que vai acontecer na Avenida Paulista, número 900, no dia 2 de maio de 2026? Quem nós vamos receber lá? Depois de alguns anos sem que ninguém nos desse o privilégio de uma visita e um encontro com os fãs. Vamos chamar aí um trailer então, né, Gus?
Vamos. Boa. Tá na mão.
Take her out, Mr. Savage.
O Gustavo pediu para esperar. Não, peraí.
É que esse trailer, primeiro, ele tem uma cena pós.
Exato. Primeiro, ó, uma salva de palmas.
Calma.
Uma salva de palmas. E agora é o seguinte, vocês aí em casa, que vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram. Vocês gostaram tanto que vocês vão querer ver de novo. Vocês vão ver de novo e vocês vão ver uma coisa que vocês não viram da outra vez.
É verdade, importante.
E eu vou dizer mais.
Eu queria que visse de novo, por isso.
Ah, é. Não, fez muito bem, Mari. Mas aconteceu exatamente a mesma coisa comigo quando eu vi a primeira vez. Eu também saí do trailer antes dele terminar e só descobri isso na segunda assistida. Então vocês vão ter a mesma experiência que eu e vamos celebrar a vinda de Robin Kurtz ao Brasil com mais uma passada desse trailer aí.
Take her out, Mr. Savage.
May your journey be free of incident.
Live long and prosper.
Agora sim, outra salva de palmas, por favor. Para a vinda de Robin Kurtz ao Brasil, para celebrar com a gente os 60 anos de Jornada nas Estrelas. Gente, que momento especial, que coisa maravilhosa. Eu me lembro quando a gente começou a ruminar essa ideia, eu falando para o Gustavo assim, você já pensou a Robin Kurtz vir aqui nos 60 anos de Jornada nas Estrelas para contar como foi ser dirigida pelo Leonard Nimoy, como foi contracenar com William Shatner, com DeForest Kelly, em dois filmes de Star Trek. Você já pensou nisso? E o Gustavo falava para mim, calma que ela virá. Você vai ver isso. E, de fato, temos agora a confirmação, temos a alegria e o privilégio de compartilhar com todos vocês que estão assistindo com a gente, que no dia 2 de maio teremos a Robin Kurtz aqui entre nós. Ela está ansiosíssima para conhecer o Brasil. E eu queria aproveitar essa ocasião para lembrar que a Robin Kurtz, embora tenha se tornado notória pelo papel da Savick em Jornada nas Estrelas 3 e Jornada nas Estrelas 4, ela também teve outras participações interessantes na história da TV e do cinema. Fez episódios de MacGyver, quem lembra do MacGyver? Fez episódio de Super Máquina. Mari, conta pra gente um pouco o que tem da Robin fora de Star Trek.
É, só lembrando que ela fez The Gambit na Nova Geração, que ainda é Jornada nas Estrelas, fez outro papel de uma vulcana também. Então, é interessante porque não só ela pode contar os bastidores e como foi filmar com os atores da série clássica, mas da nova geração também. Então, com certeza, tem muita coisa interessante. Ela tem aí 43 créditos, ela foi muito ativa nos anos 80 e 90, até 99. Depois ela acabou largando a carreira de atriz, acabou se mudando e foi ser corretora de imóveis. Gozar de que isso é uma profissão que o americano gosta, porque a Kim Friedman, que também dirigiu vários episódios de Deep Space Nine e Voyager, no fim ela parou de trabalhar e se tornou corretora de imóveis. Mas ela tem algumas coisas interessantes. Esses dias eu estava assistindo aqui várias coisas. Então, MacGyver, muito legal. Ela aparece no quarto episódio da primeira temporada. Depois ela reprisa esse papel num episódio mais para o final da segunda temporada. Aliás, é um episódio que o Murilo, nosso querido Murilo, ia adorar, porque é um clip show. Eu até achei que, na realidade, a participação dela fosse só escrita ali por reprisar cenas do episódio que ela apareceu, mas não, a personagem aparece e até é uma cena hilária, assim, muito boa com o MacGyver. E ela aparece também no A Super Máquina, no Murder, She Wrote, vários filmes. Quem gosta de filme de terror, tem um que chama Unborn, The Unborn 2, que é, assim, ela não é o papel principal, mas ela aparece bastante. Então, acho que tem bastante coisa bacana para assistir dela. Acho isso, aliás, uma coisa muito legal, porque a gente acaba gostando de um ou outro ator que participa de Jornada nas Estrelas e a gente acaba indo lá no IMDb, vai ver outras coisas que ele fez e acaba tendo oportunidade de conhecer outras coisas interessantes. Então, recomendo, pessoal, aí. Depois a gente pode ir colocando até nas redes sociais alguma coisinha aí de indicação para o pessoal assistir a Robin, além do que ela fez em Jornada nas Estrelas, que, claro, todo mundo conhece. Então, acho isso bem bacana.
Boa. Deixa eu aproveitar e perguntar pro Penterich, porque, assim, a Robin, de fato, ela passou vários anos sem atuar, mas ela teve um revival agora, recente, e, curiosamente, foi voltando ao papel da Savick, num curta-metragem que virou um furor na internet. É uma coisa meio viral, assim, porque o vídeo nem é listado no YouTube, mas teve mais de 38 milhões de visualizações, que é aquele curta-metragem do Roddenberry Archive com a empresa Otoy, chamado Unification, que mostra, na verdade, o reencontro aí do Spock Prime, né, o Spock do Leonard Nimoy, reencontrando o Kirk do William Shatner, um pós-Generations e o outro pós-Star Trek 2009. E temos ali uma cena da Savick que vai mergulhar fundo, Penterich, numa história pouco explorada da personagem, né?
A Robin Kurtz, ela anda bem ativa, né? Eu tava dando uma olhada no YouTube, tem muitas entrevistas dela recentes, tem participações dela em convenções, inclusive caracterizada como Savick, né? Com uniforme, nem sei se é o uniforme original, mas é extremamente bem feito. E a participação nesse curta, eu esqueci o número, 765874 Unification, é isso?
É um número, eu nunca vou tentar decorar.
É alguma coisa assim. Que ela.
Já fala aqui, ó, 765874. Muito bom, muito bom, Peterich. Você sabe de cabeça mesmo.
Esse vídeo foi lançado.
Cara, é demais, né, velho?
A memória do Peterich é algo.
Esse curta foi lançado no ano passado, no aniversário de 30 anos de Generations. Foi 18 de novembro, né? O filme já fez 31 anos agora. E lá ela interpreta novamente a Sadie, que é, né, bem mais velha, naquela situação. Uma situação, como eu posso dizer assim, meio metafísica envolvendo o Capitão Kirk. E supostamente, eu acredito que seja, né? Acho que foi bem claro. Ser o filho que ela teve com o Spock em Star Trek 3, enquanto o Spock estava no planeta Gênesis, né, passando pelo Ponfar, estava crescendo de novo, né, virando adulto, e ele necessitava de uma fêmea vulcana, né? E aí a Sevik acabou tendo uma relação com ele. Nos filmes nunca ficou claro, né, que ela ficou grávida do Spock. No filme 4, que poderia ser explorado isso, também não tem nenhuma fala, nada canonicamente que diga que ela, de fato, estava grávida, teve um filho com Spock, né? Mas é o que os fãs sempre especularam, de acordo com o que foi falado em bastidores, de acordo com roteiros, de acordo até mesmo com a orientação que o Nimoy deu para a própria Robin Kurtz, para ela, quando ela encontrasse o Spock em Star Trek 4, como ela agiria, se olharia direto para ele nos olhos, se olharia mais para baixo e tal. Então, isso ficou meio implícito que aconteceu, né? Que ela supostamente estava grávida ou teve um filho com o Spock, e ele, esse personagem já mais velho, aparece nesse curta, naquele momento com o Capitão Kirk. Agora, Salvador, a Robin Kurtz, embora em jornada tenha participado de dois filmes e um episódio duplo da Nova Geração, a figura dela foi extremamente explorada. Tenho até aqui, trouxe aqui uma revista em quadrinhos que tem ela na capa, né? Depois que a DC começou a publicar as histórias após Star Trek 3, ela mudaram, né, o rosto da Sadie, da Kirstie Alley, para Robin Kurtz. E todas as histórias subsequentes utilizaram o visual dela. Então, nesse universo literário, universo expandido de Jornada nas Estrelas, ela foi uma figura bem atuante. Aqui é a quadrinização do filme, né? Então, não teria também como não ser ela. E eu trouxe esse livro aqui, Salvador, que também é bem interessante, porque esse livro é provavelmente o livro mais recente lançado sobre Jornada nas Estrelas dos últimos meses. Ele foi lançado em setembro. É um livro de arte sobre os bastidores de Star Trek 3. E a Robin Kurtz tem um destaque bem grande aqui. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, ela escreveu o prefácio. Aqui, ó. O livro é meio complicado, porque ele é meio grandão. Aqui. Ela escreveu o prefácio, foi convidada a escrever logo o início desse livro tão importante, né, para a Jornada nas Estrelas no momento. No final tem também uma declaração do Mark Lennard, do Sarek, falando como foi bom trabalhar com ela, como ela é profissional, como ela era boa atriz, etc. E os autores do livro também, nas últimas páginas, agradecem a muitas pessoas, e em especial a Robin Kurtz pela participação dela nessa obra aqui. Então, você vê que a Robin Kurtz está, como dizem por aí, está no zeitgeist de Jornada nessa época, hein? Com alguns Trek Brasileiros.
É isso aí. E o Odo lembra aqui que tem um livro em que ela, de fato, se casa com o Spock. E tem tantas coisas que eu quero perguntar para a Robin, gente, que eu estou ansioso para chegar maio. E eu sei que tem mais gente ansiosa, porque já teve gente comprando ingresso. Vá lá, não se acanhe. Chega lá, stxp.org, garanta já o seu ingresso. Ó, vai ter meet and greet, encontro com a atriz. Você vai poder pegar o seu celular, tirar uma selfiezinha com ela no meet and greet. Mas são só 20 para esses aí, hein? Então, corra lá se você quer a experiência completa. Corra lá, porque são poucos. Mas, claro, tem muitos ingressos.
Um já foi, né, Gus?
Um já foi.
Então, já foi, esse é o inclusive.
Só tem 19. E o que eu achei interessante foi o seguinte, bom, então aí tanta coisa que eu quero perguntar, essa coisa do Jornada 4, que tinha uma cena originalmente que ia dar a entender que ela realmente estava grávida, ela ficou em Vulcano por causa da gravidez, e aí eu quero saber dela se a cena chegou a ser gravada, ou se ela nem foi gravada e nas edições do roteiro ela caiu antes, se os caras tinham outros planos para a personagem depois disso. Quero saber como foi gravar o Unification, esse curta de 2024, que parece que reenergizou a carreira dela. Ela já tem mais dois filmes saindo aí, que devem ser lançados no ano que vem. Já tem um, inclusive, com trailer, que ela aparece com grande destaque nos créditos do trailer e do filme. Então, assim, parece que ela fez o Unification e deu uma reanimada, assim, e voltou para o showbiz, voltou a fazer filmes, além desse trabalho dela curioso de corretora que ela está fazendo lá nos Estados Unidos. E acho que vai ser uma experiência muito especial, mas, claro, nada substitui, nada do que a gente pode dizer aqui substitui a própria Robin trazendo um recadinho para vocês. Então vamos ouvir agora as palavras da nossa querida Robin Curtis.
Hello, Brazil! I'm coming to you from Palm Springs, California, where I just spent the holiday with my brother and his wife. I'm Robin Curtis, and I played the Tenant Savick in Star Trek III, The Search for Spock, and Star Trek IV, The Voyage Home. And I'm tickled pink to be your guest next year in May in Sao Paulo for the Star Trek XP. We're going to be celebrating the 60th anniversary of Star Trek. I sure hope to see you there. Until then, live long and prosper.
Maravilhosa.
Uau, louco.
Demais, cara.
Boa do meu coração.
Achei que ela entrou ao vivo até.
Quem sabe numa próxima live a gente traz ela ao vivo. Mas de toda forma, muito especial, muito legal. É muito legal ver ela animada para ver. Espero que vocês aí do outro lado da tela estejam tão animados quanto ela está animada para vir aqui para o Brasil e conhecer todos nós. Eu acho que vai ser muito legal, uma experiência especial. Depois de alguns anos sem ter essa possibilidade, a gente voltar a ter contato com um realizador, né, uma realizadora de Star Trek nesse momento tão importante de celebração dos 60 anos de Jornada nas Estrelas. E, assim, quantos likes nós já temos na nossa live? Só para eu saber aqui.
Rapaz, cresceu, viu? Tá crescendo. Depois que a gente anunciou a Robin, aí o pessoal acho que se empolgou aqui, mas já te passo o número exato, viu? Que ele tá atualizando.
Tá bom. Não, beleza. Internet, dá uma checadinha.
Ela também gosta de fazer suspense.
Se dá para a gente empurrar um pouquinho mais e, de repente, apresentar mais alguma coisa. Não sei se o pessoal vai querer ver mais alguma coisa ou se tá bom por hoje, já basta. Não sei. Pessoal aí nos comentários, vocês querem mais alguma coisinha ou não? Ou já deu hoje, já tá bom? Vamos pular para a próxima.
Vamos mostrar o site só para o pessoal ver onde que eles têm que entrar.
71 likes, né? Opa. Boa, 71 likes.
Eu acho que tá na hora. Acho que dá para postar uma coisinha a mais, Salvador.
Vamos ver se a gente chega a 80. Vamos só ver. Mas enquanto a gente espera isso, vamos mostrar o site.
Mas pega aí, Salvador. Porque se você mostrar o site, você entrega a surpresinha. Então, tu
sabe. É verdade. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E agora, por favor, chame aí sua tia, sua avó, sua irmã, seu irmão, seu amigo, seu colega, seu inimigo. Pede um joinha para ele para a gente chegar a 80 e a gente mostrar a surpresinha tão especial que temos aqui. Hein? Como é que estamos? Agora você vai ter que ver em tempo real aí, produção. Temos que chegar nos 80. Agora eu pedi, o pessoal tem que entregar. Vamos lá, chama, entra lá no WhatsApp, pede pro tio. Fala, tio, 73. Entra aqui nesse link. 73, tá pouco ainda. Vai, Peterich, escreve aí pros seus amigos. Galera. Vamos entrar lá no grupo lá do TV. Eu pedi.
Entra no grupo de São Paulo aí, Salvador, manda o pessoal.
Ah, lá os caras não vão querer, velho.
Tá todo mundo de cabeça inchada, né?
O pessoal tá meio desanimado.
Aqui, ó, o que, que o Guga tá pedindo aqui, ó? Novidades, quinquilharias à venda, cosplay.
Então vamos falar um pouquinho disso aí, Teremos. Queremos ter a coisa do cosplay. Cosplay, Star Trek praticamente inventou o cosplay, né? Na cultura nerd. E a gente vai ter que ter alguma coisa de cosplay, um concurso bacana, estimular as pessoas a aparecerem, se vestirem da forma que elas se sentem mais à vontade, mais realizadas, mais projetadas nesse universo maravilhoso. E também teremos lojinhas. O espaço do foyer do Teatro Casper Líbero não é muito grande, mas teremos pelo menos 3 lojinhas ali para atender ao público, trazendo quinquilharias, inclusive estamos em contato aí com algumas lojas interessantes que têm um material super diferente, super incomum, voltado para Star Trek. Eu acho que o foco principal é esse. Muito voltado para Star Trek esse nosso evento. Estava comentando com o pessoal aqui fora do ar um pouco antes. O fã de Star Trek, ele anda meio órfão, né? Mesmo quando tem esses grandes eventos, a gente vê que os grandes eventos são voltados para outras coisas e o fã de Star Trek. Eu tive um evento nerd esses dias aí no Ibirapuera, faz uns 2 meses mais ou menos, e assim, eu fui com meu filho, que é louco por animes, e o negócio era baseado em animes, então muito animes, mas o rótulo era nerd. E eu fui, deixa eu ver, né, o pessoal de camiseta, deixa eu ver se eu acho uma camiseta de Star Trek. A única era minha, era essa, inclusive, essa do Gene Roddenberry aqui, uma arte do nosso queridíssimo Will Reels, e era só essa camiseta de Star Trek, não tinha mais ninguém. Então a gente, a essa altura, estamos ali num nicho que se a gente não fizer as nossas próprias coisas, a gente acaba ficando meio de fora. Então daí a inspiração, e as lojas da STXP vão ser focadas em atender justamente o público Trekker, que às vezes tem uma certa carência quando entra numa loja de brinquedos, quando entra, não encontra as coisas de Star Trek lá. A gente quer trazer isso mais para perto do público e teremos. Quantos likes nós temos, Gustavo?
80 likes,
Salvador! Aê, 80 likes! Chegamos, muito bem! Ah, na hora de, né? Eu falei aí da arte da camiseta. Vamos mostrar uma outra coisinha aí. Vamos lá.
Mostrar aqui o site.
Vamos botar o
vídeo primeiro.
Não, vamos mostrar aqui, ó, pessoal.
Ah, é?
Aqui tá o site.
Ah, então tá bom.
Garanta seu ingresso.
Tá bom. Isso.
Aqui, ó, que o Penteliche tinha pedido. Aê. Aqui tá o local do evento, o auditório do Teatro Casper Libero.
Teatro bonito, hein?
E agora, hein?
Não, agora não.
Agora não?
Vamos lá.
Eita!
Vamos pôr o vídeo.
Vamos pôr o vídeo. Então, vamos lá. Este não é o vídeo.
Fala, pessoal. Aqui é o Will Reels. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do processo da ilustração para este evento sensacional que vai ser em 2026 da STXP. Assim, quando o pessoal do Trek Brasil me trouxe as informações sobre o evento, eu fiquei muito animado. O maior desafio era colocar a atriz Robin Curtis na sua aparição como a Vulcana Sevik numa arte. E aí logo já me veio aí as artes que já foram produzidas anteriormente para os filmes 3 e 4. No caso do filme 3, que é o que o pessoal mais gostou, produzido originalmente pelo grande Bob Peake, eu pude fazer uma inspiração colocando aí as aparições da Robin, principalmente no filme 3, que é o que ela mais aparece, mas tem também ali as suas formas no filme 4 e Unification. E foi muito legal ver isso em imagem e a equipe também gostou muito. Agora, a dificuldade maior foi produzir isso à mão. Eu quis fazer algo um pouco diferente do que usualmente eu faço para esse tipo de trabalho de divulgação. Não é tão difícil, mas realmente ele é mais desafiador. Em termos de tempo, em termos de processo, porque você tem que trabalhar com material à mão. É diferente de você fazer um trabalho totalmente digital. Assim mesmo, foi muito legal o resultado, foi muito bacana. Então começamos fazendo um layout, que foi aprovado, com as composições, e nisso a gente foi fazendo o tracejamento de lápis, e depois com o aerógrafo, e depois a gente foi acrescentando aí texturas feitas no lápis aquarela, nanquim, e aí novamente com o aerógrafo para fazer o acabamento. Depois disso é escaneado, feito digitalmente, um ajuste de cores, e depois colocado de forma proporcional para o pessoal que vai fazer o material promocional. Então é isso, já participo e colaboro com o Trek Brasil há alguns anos, e esse realmente é um trabalho que foi um dos mais especiais que nós fizemos, e eu espero que a gente continue fazendo, espero que vocês gostem, e assim a gente vai conversando mais. Quem quiser ver um pouco mais dos processos, dos meus trabalhos, podem me seguir nas redes sociais, Will Reels Arte, tem produzido materiais que eu gosto muito dessa área de ficção científica, fantasia, e claro, Star Trek sempre está no meu coração desde sempre. Obrigado, pessoal, um grande abraço para vocês. Vida longa e próspera.
É isso, tá aí o pôster oficial da STXP 2026. Pôster oficial do evento. Eu mostrei essa arte, não a versão final ainda, eu mostrei uma versão preliminar para a Robin, ela já ficou doida, adorou a arte do Will Reels. É uma alegria muito grande ter ele aqui com a gente colaborando e produzindo. A maravilha do Will Reels é que a arte é maravilhosa e a arte da arte também é maravilhosa. Você vê ele fazendo, vê o processo, vê ele contando. Pô, é um artista fantástico, realmente brilhante, e estou muito feliz de ter essa oportunidade de ter essa ilustração como nosso pôster oficial para esse evento. Claro que teremos coisinhas com essa ilustração, então vocês que gostaram da imagem, fiquem ligados, porque teremos. E agora talvez seja a hora da gente mostrar o site e falar um pouquinho das opções que a gente tem lá para os nossos queridos trackers.
Então, já vamos lá na parte do ingresso, mas...
É, podemos dar uma olhadinha, ó, a arte do pôster aí, bonitinha. Então aí você encontra informações básicas, o básico da programação. Ainda não temos a programação fechada, isso é uma coisa importante dizer, porque a nossa programação vai depender um pouquinho do entusiasmo de vocês também. Porque se vocês forem lá e comprarem todos os ingressos bem bonitinho, e comprarem autógrafos e comprarem fotos, a gente pode fazer mais. Se vocês não comprarem nada, a gente pode não fazer. Então, é importante que vocês cedam para nós o seu entusiasmo, não só em likes, não só acompanhando aqui as nossas lives, mas também comprando o seu ingressinho e garantindo o seu lugar lá o mais rápido que você puder. E fique tranquilo, porque há possibilidade de parcelamento, ninguém vai sofrer. Aproveita aí o 13º agora, compra tranquilo, os preços estão amigáveis, não é para você se apavorar, tá bem tranquilo, qualquer showzinho de rock aí sai bem mais caro que isso, então vamos lá, e conforme vocês forem aí adquirindo os ingressos, a gente pode pensar de repente, sei lá, ter mais alguma outra coisa, mas é assim, a gente quis primeiro trazer o evento para o foco, né? São 60 anos de Star Trek, vamos nos concentrar nos 60 anos, vamos trazer alguém conectada com essa história do elenco clássico e tal. Fizemos essa parte. Agora o plus a mais depende de vocês também. E aí nós estamos vendo as opções de ingresso, acho importante falar um pouquinho sobre isso. Primeiro pelo seguinte, tem meia e tem inteira. A meia é para todo mundo, viu, pessoal? É uma meia social. Se você é fã de Star Trek, você tem direito à meia. A gente considera isso, né? Tem a meia inteira, porque algumas pessoas preferem pagar inteira, não se sentem à vontade, outras a lei obriga que exista inteira, mas de toda forma, se você comprar a meia, você pode ficar à vontade, que ela é sua. O nosso objetivo é divulgar Star Trek. Para divulgar Star Trek, o evento tem que ser acessível. Para o evento ser acessível, a gente faz questão de dar meia para todo mundo que tem direito e todo mundo que não tem também, pela lei, tem pela lei do Trek Brasilis. Então fique à vontade, adquira a meia sem medo de ser feliz. Mas tem também o ingresso all inclusive. É aquele ingresso que a gente, quem realmente pode colaborar com a gente, pode nos ajudar e pode adquirir o pacote completo. O que é esse pacote completo? Além do ingresso com localização de assento nas duas primeiras fileiras, você tem direito também ao autógrafo da Robin Curtis, à oportunidade de foto com a Robin Curtis. Então, vamos ter lá um backdrop, você vai ficar lá, tirar a foto, vai receber a foto impressa na hora. Se você quiser pegar o autógrafo na foto que você tirar com ela, você vai poder fazer isso. E além do que, vamos ter o meet and greet com a Robin Curtis. Esse bem limitadinho, são 20 ingressos apenas. O meet and greet, você vai bater um papinho com a Robin Curtis. Não precisa ficar tímido, não precisa se preocupar, porque vamos juntar em grupinhos de 3, 4. E você vai bater um papo, se quiser tirar uma selfie com ela, falar alguma coisa diferente, especial, você vai ter essa oportunidade com esse ingresso. Por que esse ingresso é tão importante para nós? Porque ele ajuda a viabilizar a vinda do ator. Como vocês sabem, e está todo mundo careca de saber, trazer alguém do exterior não é barato. Ainda mais com esse dólarzinho que já não é mais tão amigo quanto já foi um dia. Então, esse ingresso all inclusive, ele é muito importante para a gente cobrir as despesas do ator. Mas não só ele, porque nós temos também, individualmente, você pode adquirir um upgrade do seu assento, se você quiser sentar nas duas primeiras fileiras, esse também é limitado, então tem só mais 40 lugares ali que você pode pegar as primeiras fileiras, você faz esse upgrade no seu ingresso, você pode adquirir o upgrade à parte, e você pode comprar também autógrafo e foto-op. Foto-op, né, oportunidade de foto com a atriz, e autógrafo, claro, ela vai dar um autógrafo, pode ser uma foto que ela está distribuindo lá, pode ser uma foto que você levar, qualquer material que você levar, ela assina, mas é importante comprar isso. Isso é uma coisa que nos eventos o pessoal tem uma certa dificuldade de entender, porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, mas para os americanos, a venda de autógrafos e foto-ops é a forma de você reconhecer o ator, de você agradecer o ator pela presença dele. E é assim que eles se sustentam em convenções. Né? Esses acordos para trazer atores, eles não têm necessariamente um cachê específico. O que eles têm é uma garantia. Que você fala assim, olha, você vai ganhar X mil dólares de autógrafo e foto. E se não atingir essa venda, o evento cobre. Então ela tem essa garantia que vai receber essa quantidade. E os atores, muitos deles, principalmente na área de Star Trek, muitos deles vivem quase disso, porque assim, eles já tiveram o momento deles, eles já fizeram parte de grandes produções, hoje não mais, tem o residualzinho que eles ganham ali de exibição de episódios, mas tem também as convenções, que é uma forma deles se manterem ativos e se manterem, manterem o legado aceso. Então é muito importante, se você quiser reconhecer a qualidade, o trabalho da Robin Curtis, que você adquira o autógrafo e a foto com ela, não só para você levar essa lembrança muito especial, mas para você ajudar a gente a viabilizar esse evento e viabilizar outros eventos como esse. Então tem todas essas opções aí, você pode comprar tudo de uma vez, você pode ir comprando aos poucos, você pode comprar o ingresso agora, depois você compra o autógrafo, depois você compra o foto-op, você pode comprar tudo agora, você pode parcelar, você pode fazer de mil jeitos diferentes. O importante é fazer, porque a gente quer realmente fazer uma grande festa para a Robin, encher aquele auditório e, com isso, ter uma celebração digna dos 60 anos de Star Trek. Agora,
lembrando só que esses três aqui são adicionais, tá? Precisa comprar o ingresso para depois poder acrescentar, se ainda tiver disponível, para poder garantir vaga nas duas primeiras fileiras. O resto dos lugares, quem chegou vai sentar aonde quiser, não vai ter lugar marcado, tá? E o autógrafo e a foto é adicional, precisa comprar o ingresso para poder entrar no evento, só para o pessoal não esquecer.
Boa, boa. É importante dizer isso, senão a pessoa acha que comprando autógrafo ela já... Não, tem que pagar a entrada também, até porque a gente tem esses valores compartimentalizados. Tem que pagar o teatro, tem que pagar a atriz, tem que pagar a passagem de avião, tem que pagar essas coisas todas. E aí todo o nosso orçamento é baseado num certo número de vendas desses itens. Se vocês não comprarem esses itens, não vai ter outra STXP. Se vocês comprarem, eu garanto para vocês que todo ano vai ter uma e todo ano vai ser legal assim. Mas para isso vocês têm que ajudar a gente. Então,
e agradecer.
Fala, Mari.
E agradecer o Odo, que está super empolgado aqui, mandou outro superchat. Eu queria aquela nave que acabou de sair em promoção, viu? Mas.
Promoção ali. Aliás, está acontecendo o contrário da promoção, né? Que o pessoal está comprando e está revendendo nesses sites de leilão, eBay, etc. Por preços mais caros os pedacinhos. Ah, você quer o Picard de Lego, que só vem no kit da Enterprise D. Ah, aqui, ó, 60 pilas esse Picardzinho. Então o negócio está feio com esse Lego. Mas é um item de colecionador aí. E claro que a gente fica sempre alucinado quando tem produtos novos de Star Trek, seja para colecionadores, seja para criançada. Esse é mais para os adultos, vamos falar a verdade, né? A criança não vai pegar $400 de Lego lá na Enterprise D, mas para os adultos é um... E tem esse perfil, né, a Lego fazendo lá o Saturn V, lá, o foguete que foi para a Lua. Eles têm essa pegada mais nerd.
Nossa, assim, esse é maravilhoso. Esse eu já vi montado.
Sensacional. Aí o Odo, como sempre, não pode deixar de dar uma avacalhada perguntando se tem o pacote Ponfar com a Robin. Não tem, Odo. Sinto muito. Esse é só o Spock que teve, tá bom? E tá justo. Volte aí pro seu Great Link e não tumultue o nosso ambiente.
O Odo tá gastando o 13º dele em superchat aqui.
Isso que ele acabou de comprar o carro. Ele fala que ele acabou de comprar o carro.
Então, você precisa comprar o ingresso, cara. Não gasta tudo no superchat, não. Gasta nos ingressos. Mas olha, essas são as novidades que a gente tinha para apresentar hoje. Eu estou muito feliz de finalmente poder trazer essas novidades. É uma coisa que a gente vem trabalhando. Aliás, o Penteist sempre enciclopédico. Ontem me falou há 103 dias. Hoje 104. Ontem era 103. Há 103 dias, pela primeira vez, cogitamos essa hipótese de trazer a Robin Curtis. E tudo deu certo, felizmente. Já está tudo acertadinho. E em 2 de maio ela estará aqui com a gente. E eu espero que seja para uma grande festa para todos os fãs de Star Trek no Brasil. E ajudem a gente. Espalhem por aí. Contem para os amigos. Convida outras pessoas para ir. Leva a namorada, leva o namorado, leva o tio, a avó, o avô. Vamos celebrar com muita alegria e com muita efusividade os 60 anos de Star Trek. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Estamos quase completando 1 hora de live. A gente que ia fazer 30 minutos, fizemos um pouco mais, mas tudo bem, teve o Oba Oba, teve reprise do trailer, teve meta de like, teve tudo que a gente queria. Acho que estamos muito felizes. Quero uma última palavrinha. Mari, como é que é? Como diria a Thaíde Patrese, quais são as suas emoções?
Ah, muitas, muitas. Agora é contagem regressiva para o dia 2 de maio. Estou bastante empolgada, acho que vai ser algo muito legal esse resgate de poder colocar aí um auditório cheio de Trekker para poder conversar sobre essa série, que é, né, esse universo que a gente gosta tanto, e trazer a Robin, poder ouvir o que ela tem a dizer, esse encontro aí, olho no olho, que eu acho muito legal, e convidar o pessoal a acessar as nossas redes sociais, o Instagram, o nosso Facebook, a página do TB, aqui no YouTube. Nós vamos ter, ao longo desses dias aí, o Gus vai estar colocando os trailers todos, todas as informações vão estar lá. Se quiser ajudar a gente, segue o TB, compartilha os vídeos, né, como o Salvador colocou, para que ele chegue em mais pessoas, para que o pessoal possa saber do evento que vai acontecer e tá lá junto com a gente no dia 2 de maio.
É isso, Gus. A gente tem também, né? É aquela coisa, é uma festa para nós, mas é uma festa também para a convidada que nós estamos trazendo, né? Seria muito legal que a gente pudesse fazer um grande evento, uma coisa que fosse emocionante para nós e para ela, uma homenagem bacana de uma pessoa que tem uma importância grande em Star Trek. E para você, importância especial, né, Gus? Que você especialmente é fã de Jornada 3, né? Fala um pouquinho do seu sentimento aí.
É o meu filme favorito, Salvador, da franquia. Então, assim, tem um gosto especial, né? Lógico que a gente sabe que não dá para ter algumas figuras do elenco, do núcleo duro do elenco, né? Enfim, alguns já nos deixaram, outros estão em idade avançada, o cachê é muito alto, muitíssimo alto, no caso. Mas a Sabe que tem um papel essencial nesse filme, bem maior do que no Jornada 4. Mas, cara, ela tá ali no, sabe... Eu acho que todo mundo que se identifica com o Spock em algum momento automaticamente já tem uma conexão com a Savick, né? E eu particularmente, aqui entre nós, ela é a melhor Savick.
Eu também acho, o Will Hills também acha, e muita gente também acha. Penteriche, você que...
Na próxima aqui, ó, JT Esteban, será?
Não, eu ia comentar, ó, isso é uma gafe, porque o rapaz já morreu, infelizmente. E é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Quando a gente começa a pescar essa turma dos anos 80, ou para trás, 60, é duro. Mas vamos celebrá-los enquanto eles estão aqui, e vai ser muito legal. E eu queria perguntar para o Penteriche também como ele se sente com relação a isso. Ele que, como eu sei, praticamente todas as vezes que houve um ator assim com acesso amplo ao fandom aqui no Brasil, ele esteve junto. Quero saber qual é a emoção de, depois de alguns anos, ter essa oportunidade mais uma vez.
É verdade, Salvador. Eu até comentei com você, entre as várias coisas que a gente comenta todos os dias de Jornada nas Estrelas, lá para o começo de outubro, que já fazia 6 anos, né, cara, que havia ocorrido a última convenção grande, né, com um ator de Jornada por aqui. E dessa vez a gente vai trazer a primeira atriz, né, a primeira mulher que vem ao Brasil. É verdade, a Lúcia lembrou isso no chat também, mas é verdade que a Denise Crosby já esteve no Brasil para participar de um evento, na verdade. Ela veio 2 vezes, ela veio em 97 para exibir aquele documentário triste dela lá, o Treks, na Mostra de Cinema de São Paulo, em 97, e ela veio em 2003 para gravar o Treks 2. Ela teve cenas gravadas em São Paulo, ela acabou participando de um evento lá da loja USS, ali no centro de São Paulo, que era o Trek Dia Feliz. Mas ela não veio pelo evento, né? Ela veio pela gravação e acabou ficando. E então, uma personagem, uma atriz, né? Uma personagem feminina, uma atriz, é a primeiríssima vez que vem exclusivamente ao Brasil participar de um evento exclusivo também de Jornada nas Estrelas. Eu acho isso muito legal. Depois de 6 anos, a gente vai conseguir no ano que vem ter contato com uma pessoa que é histórica em Jornada, né? A personagem participou de 2 filmes, mas são 2 filmes extremamente importantes. A participação dela, e até no Star Trek 2 como outra atriz, é uma participação marcante, é uma personagem que influenciou, não é uma coadjuvante, é uma personagem que não é do elenco principal, mesmo porque poucos do elenco principal estão vivos, infelizmente, e a idade avançada não permitiria eles virem ao Brasil, Imagina você pagar um seguro de um ator de 90 anos para vir para cá, é uma coisa impossível. E o Shatner também cobra um valor que até lá fora é absurdo.
Ia ter que fazer no Morumbi, para ter ingresso suficiente para pagar o Shatner.
É, cara, teria que ser mais ou menos isso. Então a Robin Curtis foi uma excelente opção, eu estou muito contente por ser um evento do Trek Brasilis, por ser com essa atriz, e ansioso que chegue logo o ano que vem, e a gente possa aproveitar todo mundo junto isso aí.
É bom lembrar, só fazendo complemento aí, né? O Penteiro falou em evento exclusivo de Star Trek. Bom lembrar que na próxima semana, na CCXP, né? É um evento geral, né? Como o Odo tá lembrando aí, teve a Soniqua, né? A gente entrevistou ela e tudo mais. É, na próxima semana teremos o Paul Giamatti para participar do painel de Starfleet Academy na CCXP. Né? Então, trazido aí pela Paramount, não pelo Trek Brasilis.
É isso, é isso. Não, a CCXP a gente tem uma gratidão enorme com relação a esses atores novos e essas produções novas, porque o mercado permite que eles venham, ainda que não seja num evento exclusivo de Star Trek, né? Mas é sempre dar aquele calorzinho no coração, aquele que é nosso, que vai falar só do que a gente gosta e tal. Então, a CCXP eu espero que entre no coração de todos vocês que estão nos ouvindo, como já estão no nosso, e agora saindo do coração, ela começa a ir para os braços, que a gente tem que levantar muito peso até maio para realizar, e vocês podem ajudar a gente nisso, como? Participando, se engajando, espalhando por aí, divulgando, e aparecendo por lá na Avenida Paulista, número 900, no dia 2 de maio, para celebrar os 60 anos de Star Trek. Queria agradecer a Mari, ao Gustavo, ao Penteirish, a todo mundo que nos ouvi, e deixar uma vida longa e próspera para todos vocês, esperando todos em maio. E tem Cine Trek 15 de janeiro. Fica ligado aí nas redes do TB, que esse, do jeito que começa, ele termina. Então, fiquem ligados por aí, que em breve teremos mais novidades dele. Mas hoje, o dia é STXB. Grande abraço para todos e até a próxima. Tchau!
You cannot deny them, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.